Processo. Processo em segredo de justiça, réu, ministro Antônio Carlos Ferreira, quarta turma, por unanimidade, julgado em 16 de dezembro de 2025, dia em 19 de dezembro de 2025. Ramo do direito, direito civil. Tema. Ação regressiva. Transporte aéreo. Roubo de carga. Subrogação. Direitos do segurado perante o causador do dano. Limite do ressarcimento. Convenção de Montreal. Indenização tarifada. Ausência de declaração especial de valor. Destaque. 1. Não se transfere à seguradora subrogada mais direitos do que aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da indenização. 2. Somente a declaração especial de valor e o pagamento, quando exigido, de quantia suplementar são capazes de afastar o limite indenizatório previsto no artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, não servindo para essa finalidade outros documentos que afirmem o valor da carga transportada. Informações do inteiro teor. As questões em discussão são, e, a possibilidade de transferência à seguradora de mais direitos do que aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da indenização, e 2, a aptidão de outros documentos que afirmem o valor da carga transportada, além da declaração especial de valor e do pagamento da quantia suplementar, para afastarem o limite indenizatório previsto no item 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal. No caso, a empresa segurada, que não faz parte do processo, importou, mediante contrato de transporte aéreo, lote de componentes eletrônicos, furtado durante o transporte. Paga a indenização securitária, a seguradora ajuizou ação regressiva em desfavor da transportadora. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. Em recurso especial anterior, com trânsito em julgado, foi determinada a aplicação da Convenção de Montreal e novo julgamento da apelação civil. Então, o Tribunal de Origem condenou a transportadora a pagar à seguradora a indenização correspondente ao valor efetivamente pago à segurada, abatido o valor a essa adiantado pela transportadora. Em relação à subrogação, nos termos dos artes 349 e 786 do Código Civil, ela ocorre no momento do pagamento, e não no momento do dano, e transfere o direito que o segurado detinha em relação ao autor do dano, no momento em que ocorreu o pagamento da indenização pela seguradora. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora subroga-se nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja, não se transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que o segurado detinha no momento do pagamento da indenização, agente no RSP em 1.865.798 do SP. Réu, ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 10 de dezembro de 2020, desde de 15 de dezembro de 2020, agente no RSP em 1.613.489 do SP, réu, ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, julgado em 19 de setembro de 2017, desde de 28 de setembro de 2017. Desse modo, não pode a seguradora subrogada pleitear indenização superior ao valor a que tem direito segurado e, portanto, é incorreto o afastamento da limitação prevista na legislação específica ao segurado à pretensão de ressarcimento pela subrogada, agente no ZDCL no agente no ARSP em 1.668.937 do SP. Relatora ministra Maria Isabel Galotti, quarta turma, julgado em 11 de outubro de 2021, desde de 15 de outubro de 2021. Assim, competia à seguradora observar o montante a que fazia jus o segurado antes de efetuar o pagamento da indenização. Se pagou valor superior ao cabível, agiu por mera liberalidade, não possuindo direito de regresso contra a transportadora no que se excedeu, agente no RSP N 2.066.188 do SP, réu, ministra Maria Isabel Galotti, quarta turma, julgado em 29 de abril de 2024, desde de 2 de maio de 2024. IRSP N 2.052.769 Rio de Janeiro, réu, ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 20 de junho de 2023, desde de 26 de junho de 2023. No caso dos autos, cabe a mesma conclusão apresentada pela ministra Maria Isabel Galotti em seu voto no agente no RSP N 2.066.188 do SP, no sentido de que, na hipótese de subrogação subjetiva, ocorre a alteração da titularidade do crédito, transferindo-se ao novo credor os direitos e ações do credor primitivo, mantido o objeto da obrigação em todos os seus termos. Seguindo-se esse raciocínio, tendo em vista que a relação originária é regida pela Convenção de Montreal, a subrogação também deverá observar a referida norma. Quanto ao valor da indenização, a Corte Local considerou, para fins do item 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal, que as faturas comerciais, commercial invoices, e o conhecimento aéreo, ervaibil, demonstrariam o valor da mercadoria transportada e que tal ciência seria suficiente para a caracterização da responsabilidade do transportador pelo pagamento do valor integral da carga furtada. Ocorre que o artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal prevê que, no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 direitos especiais de saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino. Assim, a declaração especial de valor não se confunde com faturas comerciais, commercial invoices, nem com conhecimento aéreo, airway bill. Ela é um documento formal e específico, que revela ter sido facultado ao transportador avaliar o conteúdo da carga e cobrar uma quantia suplementar, com base no valor declarado. Nesse sentido, a ministra Nancy Andrighi, ao proferir voto no RSPN 2.034.746 da SP, terceira turma, julgado em 21 de março de 2023, desde de 24 de março de 2023, destacou que a alegação de que, em virtude do que disciplina o artigo 944 do Código Civil, seria desnecessária a apresentação da declaração especial de valor caso houvesse outro documento que permitisse mensurar o real dano sofrido em decorrência da destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de carga, é, em verdade, uma afronta ao que disciplina o próprio Tratado Internacional. A Convenção de Montreal menciona somente a Declaração Especial de Valor para afastar a limitação de responsabilidade prevista no seu artigo 22, terceira, não fazendo referência a nenhum outro documento. Portanto, a Declaração Especial de Valor é mais que um mero documento contendo informações a respeito da carga transportada. Somente ela revela que foi facultado ao transportador avaliar o conteúdo da carga e cobrar, se cabível, uma quantia suplementar com base no valor declarado para a eventual contratação de seguro adicional. A ministra Maria Isabel Galotti, quando do julgamento de situação análoga, nos autos do Agend no ARSPN 1.273.173 SP, quarta turma, julgado em 13 de dezembro de 2018, desde de 19 de dezembro de 2018, concluiu em seu voto que, como o conhecimento de transporte não equivale à declaração especial, nem ao documento de folha 52, que é mera nota fiscal, aquela substitui, inviável o ressarcimento integral pleiteado. Portanto, somente a declaração especial de valor e o pagamento, quando exigido, da quantia suplementar são capazes de afastar o limite indenizatório previsto no artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, não servindo para essa finalidade outros documentos que afirmem o valor da carga transportada. Na hipótese em julgamento, não foi demonstrada a existência de declaração especial de valor da mercadoria transportada nem foi comprovado o pagamento da quantia suplementar, condição legal para afastamento da limitação tarifada, de modo que a responsabilidade da transportadora foi limitada a 17 direitos especiais de saque por quilograma, abatido o valor anteriormente pago pela transportadora à importadora. Informações adicionais. Legislação. Código Civil, artigo 349, artigo 786 e artigo 944. Convenção de Montreal, artigo 22, item 3.